Olá, gente boa, tudo certo por aí? Como é que foi o fim de semana? Tudo tranquilo? Nós estamos aqui novamente para a nossa conversa diária sobre a agropecuária. É o programa O Homem e a Terra, que está começando. Este programa é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Há 42 anos, levando boa informação para a família rural através do seu rádio. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, na sonoplastia, Gustavo Estela. Produção do jornalista Amarildo Alba, apoio técnico do Oswaldo Agemaier e de todo o pessoal daqui da emissora. Já estamos em julho, minha gente. Hoje é dia 2 de julho de 2018, uma segunda-feira de lua cheia, Dia Nacional dos Hospitais e Dia do Bombeiro Brasileiro. Um abraço a todos os profissionais da área de saúde e de segurança que trabalham salvando vidas. Meu abraço também aos moradores de Santa Isabel do Ivaí, município que está fazendo aniversário hoje. E o santo do dia para as orações, São Bernardino Realino. Vamos ver quem é que mandou um alô pra gente pelo WhatsApp. Então aqui vai o nosso abraço para a Beatriz Moresco e pro irmão dela, o Carlos Moresco, de Campo Mourão. Um abraço também para o Luciano Martinazzo, de Itapejara do Oeste, pro Ademir Alves, de Jaguariaíva, e para a Romir Morello, de Matelândia. Se você quer mandar um recado para a gente, esclarecer alguma dúvida ou curiosidade, anote aí o nosso número no WhatsApp, 41991419466. Eu vou repetir, 41991419466. E agora, no próximo fim de semana, do dia 6 ao dia 9, vai ser realizada a 24ª Festa do Vinho e do Queijo de Salgado Filho. Tem palestras técnicas sobre melhoramento do rebanho leiteiro, tem exposição de produtos da indústria e comércio, muita comida boa e shows para divertir todo mundo. Fica aí o convite. A festa vai ser realizada no Bosque Municipal de Salgado Filho. E agora vamos ouvir uma entrevista do jornalista Amarildo Alba. Vamos lá.
Olha, Roberto, no Noroeste, principal polo produtor de mandioca do estado, o plantio desta cultura já começou. Para saber como anda esse trabalho, nós conversamos agora com o engenheiro agrônomo Carlos Eduardo Peixoto Fontes, da Emater de Alto Paraná, município, que se destaca na produção dessa cultura. Tudo bem, Fontes?
Tudo bem.
Escuta, os produtores aí estão plantando e estão colhendo também mandioca, né?
Sim, nós temos aqui um universo de bons produtores de mandioca na região.
E qual é a área plantada com a cultura da mandioca em Alto Paraná?
A nossa área aí varia geralmente em torno de 3.600, 3.700 hectares de mandioca por ano. Isso aí já contando mandioca de um ciclo e de dois ciclos.
E qual é a expectativa dos produtores e de vocês técnicos para essa próxima safra?
Nós temos um horizonte um pouquinho mais complicado aí de produção que está indicando estabilidade de preço e, num curto prazo até, eu diria, talvez cair um pouco o preço da raiz.
E da onde vem essa expectativa?
Em primeiro lugar, tivemos um aumento de área bastante expressivo e a produção na região nordeste do país. São tradicionais importadores, principalmente de farinha, da nossa região, e as condições climáticas no último ano aí têm sido favoráveis para eles terem uma boa produção de raiz também. Isso deverá diminuir a importação da farinha da nossa região.
O Fontes, muitos produtores aí arrendam a terra para fazer esse plantio da mandioca. Nesse caso, ele faz um investimento maior e o risco é maior, né?
Sem dúvida. A cultura da mandioca, ela é predominantemente conduzida através de arrendamento de áreas. Especificamente no nosso município, nós temos uma dificuldade de áreas aí disponíveis para arrendamento. Essa competição por áreas, aliado ao preço da raiz, que tem sido bastante satisfatório nos últimos 2 anos aí, tem elevado o preço do arrendamento de forma bastante intensa. Isso tem provocado também a saída de produtores em busca de áreas novas, no Mato Grosso do Sul ou aqui no Sul sudoeste de São Paulo, onde o preço de arrendamento é bem inferior. Nós temos casos aqui de produtores pagando aí cerca de R$8.000 por alqueire para dois ciclos. Então esse produtor já entra na atividade com um custo muito elevado de arrendamento. Se ele não tiver uma boa produtividade e também se o preço não for relativamente satisfatório, a chance dele ter prejuízo é muito grande.
O produtor que for investir na cultura deve fazer a coisa com profissionalismo, né?
O profissionalismo é importantíssimo. Nós temos situações de produtores com produtividades muito baixas justamente por não adotarem essas tecnologias. A questão do preparo e principalmente conservação do solo das áreas, já que nós estamos numa área de solo extremamente arenoso, ela é fundamental para o sucesso da lavoura.
E na cultura da mandioca, o problema da erosão é um pouquinho mais sério?
Um pouco mais sério, porque a mandioca é uma lavoura que ela demora pelo menos aí 3 a 4 meses para dar uma cobertura satisfatória do solo. E se a gente somar aí o período em que o solo fica descoberto antes do plantio e essa baixa cobertura vegetal após o plantio, isso se estende aí por 5, às vezes até 6 meses e adentra justamente o período das chuvas mais intensas.
Existe alguma solução para melhorar essa cobertura de solo nesse período aí que você cita?
Nós temos trabalhos sendo desenvolvidos por entidades de pesquisa aí, o IAPAR, a Embrapa, desenvolvendo a tecnologia do plantio direto da mandioca, ou então, pelo menos, o cultivo mínimo, onde se preserva a questão da cobertura vegetal para combater justamente essa questão do processo erosivo nessas áreas.
Tá certo, Fontes. Olha, muito obrigado pela sua entrevista. Um grande abraço.
Agradeço a oportunidade e desejo aí sucesso aos produtores nos seus empreendimentos.
Então, Roberto, falamos aí com o extensionista da Emater de Alto Paraná, Carlos Eduardo Peixoto Fontes, que falou do trabalho dos produtores de mandioca da região e das expectativas para a nova safra que começa a ser implantada.
Obrigado, Amarildo, pela sua participação. A produção de hortaliças orgânicas está se fortalecendo em Uraí. A Emater acompanha alguns produtores interessados em produzir sem produtos químicos. E 4 deles vão receber a certificação em breve. Eles plantam tomate, abobrinha, quiabo e outras hortaliças. Em média, não tem mais do que 1 hectare de área plantada. O Leandro de Moura, da Emater, me disse que está levando para esses produtores algumas orientações sobre a adubação do solo, aplicações preventivas de caldas e irrigação. Agora, no inverno, por exemplo, o Leandro está orientando o pessoal a fazer a irrigação das estufas pela manhã, em torno de 1 litro ou 1,5 litro de água por planta. Assim, durante todo o dia, essa água vai sendo aproveitada pela planta e o solo não fica úmido demais, o que evita o aparecimento de doenças. É uma orientação importante para quem lida com hortaliças. Nessa época, todo criador de gado de leite está envolvido com o trabalho de planejamento forrageiro. Em Rio Bonito do Iguaçu, 15 produtores vêm sendo acompanhados pela Emater. Eles vinham fazendo pastoreio sem qualquer critério e sempre faltava pasto para o gado. Agora o Joel Silvígolo, da Emater, está analisando com eles a melhor forma de usar a pastagem que foi implantada. Inclusive tinha umas áreas com tifton, pasto de verão, que estavam degradadas e o pessoal está recuperando com a estrela roxa e a aruana. O Joelcio também me informou que a produtividade média do rebanho desse pessoal é de no máximo 15 litros animal dia, mas a meta é chegar a 20 litros por animal diariamente nos próximos 4 anos. E para isso o pessoal vai ter que caprichar mais com o pasto. Em setembro, o Joelcio pretende orientar os produtores a oferecer uma dieta balanceada para os animais. Tudo isso vai significar ganhos na produção e redução dos custos. Bem, o produtor que precisar informações sobre a bovinocultura leiteira pode procurar o técnico da Emater do seu município. Meus amigos, nós vamos terminando o nosso programa de hoje, deixando um forte abraço a todos vocês e amanhã estaremos aqui de volta neste mesmo horário para mais uma apresentação do seu programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!